Lindbergh Farias acredita que exemplo brasileiro pode ser implantado na Europa para minimizar efeitos sociais da crise financeira.
Preso político na década de 70, João Capiberibe diz que declaração do ministro da Justiça sobre presídios é verdadeira.
Ricardo Ferraço defende fim do voto obrigatório.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a solução encontrada pelo Brasil para minimizar os efeitos da crise financeira pode servir para que Portugal e Espanha consigam melhorar a condição de vida de suas populações.
Segundo o senador, esse também foi o conteúdo do discurso da presidente Dilma Rousseff na cúpula de países ibero-americanos que ocorreu em Cádiz, na Espanha.
Para ele, a presidente mostrou aos países participantes da cúpula que o Brasil combateu os efeitos da crise sem deixar de lado a melhoria do bem-estar da população.
Exemplo disso, segundo Lindbergh Farias, foi a valorização do salário mínimo, o estímulo ao consumo e o consequente fortalecimento do mercado interno, os investimentos em infraestrutura e o pagamento de benefícios a famílias pobres.
Já nos países europeus, o combate à crise, na opinião do senador, não trará os efeitos benéficos se ficar restrita ao corte de gastos públicos e de investimentos na área social.
Essa crise da Europa não é crise da falta de austeridade, como dizem alguns, nem a crise do Estado do bem-estar social. Essa crise é a crise da desregulamentação do sistema financeiro. Uma política liberal radical que deixou o sistema financeiro completamente livre, sem bases, estimulando empréstimos sem bases concretas para as pessoas pagarem.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, propôs uma ruptura com o atual modelo político-econômico e institucional do país para a construção de uma nova sociedade com base em interesses nacionais e sociais.
Como presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, Requião reafirmou que é preciso também fortalecer o bloco econômico para que as ações governamentais sejam sólidas e possibilitem ao país enfrentar a atual crise financeira internacional.
O que avançamos nessas três últimas décadas na Latinoamérica sob a égide de tal democracia? O acréscimo de uma refeição a mais no cardápio dos pobres e, de vez em quando, o luxo de um pedaço de carne e, quem sabe, até um carro, não mudam a substância das coisas. E nada garante que tais conquistas suportem uma marolinha que a crise provoque.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu o projeto dele que premia os municípios que aplicarem adequadamente o dinheiro que recebem do governo federal.
Pela proposta que está na Comissão de Assuntos Econômicos, o governo deverá estabelecer critérios de avaliação de uso do dinheiro pelos municípios, levando-se em conta aspectos técnicos, orçamentários, financeiros e operacionais. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As formas de premiação podem ir, de acordo com Cidinho Santos, da concessão de linhas de crédito subsidiadas, passando por certificados de eficiência que facilitariam convênios futuros, até uma bonificação proporcional ao valor do projeto original.
Esse é um modelo que já existe na Suíça, existe em outro país, como forma de premiar o bom gestor público e a boa aplicação dos recursos públicos. O prefeito, ele assina um convênio com o governo federal e ele executa todas as metas dentro do plano de trabalho estabelecido, presta conta de acordo com o estabelecido. Ele pode ser premiado, digamos, se ele fez um convênio de R$1 milhão e ele aplicou bem os recursos, ele pode ter uma bonificação de 20% desse valor. E aí ele pode ser melhorar esse projeto que ele já está executando, pode escolher um outro projeto.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, acredita que um novo pacto federativo pode ser a solução para a falta de dinheiro nos caixas de estados e municípios.
Mesmo assim, Eunício Oliveira defendeu medidas urgentes, como a renegociação das dívidas dos estados e municípios e a mudança do índice que corrige as prestações de contratos firmados há mais de 15 anos, quando os juros eram maiores.
Juros que podem chegar até 18%, enquanto a taxa Selic não passa hoje dos 7,25% ao ano. Somados aos crescentes bloqueios, os novos financiamentos e, como já disse, a diminuição dos repasses federais do Fundo de Participação dos municípios, esses repasses cada vez menores, como mostram as centenas de prefeitos que estiveram aqui em Brasília na semana passada, comprometem o presente e também o futuro desses municípios e das suas populações.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação de proposta dele para mudar a Constituição e tornar o voto facultativo, algo mais apropriado em uma democracia madura como a do Brasil.
Ricardo Ferraço lembrou que a abstenção nas eleições deste ano, somada aos votos em brancos e os nulos, chegou a 25%.
E esse índice é, na verdade, um recado dos eleitores, acredita o senador. A obrigatoriedade não estimula a participação política e a elevada abstenção pode significar o descompasso entre o discurso político e os interesses da sociedade.
O voto facultativo, na verdade, melhora a qualidade do pleito, reduz a níveis mínimos a quantidade de votos nulos e votos brancos e até do clientelismo, do aliciamento, infelizmente ainda presentes em nossas eleições.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, concordou com a afirmação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que disse preferir morrer a cumprir longa pena de prisão em um presídio no Brasil.
Capiberibe, preso político durante a ditadura militar por 6 meses em uma cela comum de presídio em Belém, contou que sua experiência na década de 70 não é muito diferente da dos 514 mil encarcerados hoje em dia.
Eu estou falando de 1971, eu comecei falando da experiência vivida numa prisão brasileira em 1971, nós estamos em 2012 e as constatações são iguais, é penúria, é violência e é muito sofrimento.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou o aumento da produção e da produtividade da cafeicultura.
Eduardo Suplicy disse que o resultado ocorre em virtude do trabalho do consórcio Pesquisa Café, dirigido pela Embrapa. O senador disse ainda que a cafeicultura utiliza 2 milhões e 100 mil hectares e gera cerca de 8 milhões de empregos diretos e indiretos.
Mesmo com as tecnologias disponíveis, a importância do agronegócio café para o Brasil implica permanente pesquisa, desenvolvimento e inovação científica e tecnológica.
A senadora Ângela Portela, do PT, pediu ao governo federal informações sobre financiamentos concedidos à empresa Oi para melhorar os serviços de telefonia e internet em Roraima.
Ela disse que a empresa obteve financiamento e incentivos da Sudam, Banco da Amazônia e BNDES para implantar o cabeamento óptico entre Boa Vista e Manaus. Mesmo com esse dinheiro, Ângela Portela reclamou que o serviço de internet banda larga no estado continua lento e caro.
Desejamos colher o volume dos financiamentos concedidos à Oi com dinheiro público, assim como os demais estímulos a ela aberto, igualmente com dinheiro público. Queremos, além disso, ter a possibilidade de cobrar da empresa a prestação de um serviço essencial pela qual ela já recebeu recursos e incentivos federais. Roraima, como a região norte como um todo, tem direito à inclusão digital.
Os 27 participantes do programa Jovem Senador tomaram posse hoje pela manhã em uma sessão no plenário da casa.
Nos próximos 3 dias, eles vão vivenciar a rotina dos senadores e até mesmo elaborar projetos de lei. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Os adolescentes ganharam o direito de representar os seus estados ao vencer o concurso de redação promovido anualmente pelo Senado Federal. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou a qualidade das redações e comparou o concurso às eleições.
É um instrumento que busca aproximar a mais antiga instituição do país com a mais jovem força do Brasil, que é a juventude. Esse projeto Jovem Senador faz exatamente isso. Faz através de um posicionamento de vocês, quer dizer, vocês passam num teste que é tão difícil quanto o das urnas, que é de escrever sobre município, sobre o lugar que vive, sobre o país, e ser escolhido entre milhares de redações.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, presidente do Conselho do Programa Senado Jovem, acredita que a experiência vai marcar para sempre a vida dos participantes.
Os jovens que retornarão aos seus lares ao fim do programa Senado Jovem Brasileiro serão muito diferentes dos jovens que iniciaram suas viagens para Brasília. Voltarão com nova perspectiva, pois terão noção da responsabilidade e da seriedade envolvidas na tarefa de representar a população em um parlamento.
Os jovens senadores também escolheram presidente, vice-presidente e secretários da casa. O representante do estado do Rio Grande do Sul, André Giovanni de Castro, foi eleito para a presidência do Senado Jovem deste ano.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.